CBN, Eleições 2020.
Dando sequência à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cascavel, hoje, quinta-feira, 5 de novembro de 2020, estamos recebendo aqui nos estúdios o candidato Paranhos, do PSC. Bom dia, candidato, e obrigado pela presença.
Eu que agradeço, senhor Roberto. Muito obrigado por mais um espaço aqui para falar com a população de Cascavel. Minha saudação a todas.
Gostaria que o senhor começasse falando sobre esse período de campanha, faltando 10 dias para o pleito. Qual é a avaliação que o senhor faz?
Olha, eu sempre gosto muito do momento eleitoral, né? É o momento de você debater os problemas, você ver aquilo que tem de positivo, aquilo que ainda tem de negativo, para discutir. Quando o debate é em cima da proposta, em cima das necessidades, é muito interessante, que é o momento do eleitor, é o momento da população, das entidades expressar os seus sentimentos, né? Eu, lamentavelmente, essa eleição, eu tenho que fazer aqui uma ponderação do nível que ela tomou, de muitas agressões, de poucas propostas, né? de muita vulnerabilidade no que diz respeito a essa questão das propostas. Mas não deixa de ser interessante o momento eleitoral para você debater. Eu tenho feito isso, procurado os segmentos, discutido os nossos problemas.
Falou-se muito, ou tem-se falado, a respeito das fake news. Como que o senhor vem observando as informações mentirosas durante esse processo?
Então, isso foi o ponto negativo, né? Até pelo formato da eleição, não nos permitiu uma eleição tradicional de contato, de olho no olho, falar com as pessoas. Alguns candidatos migraram para o imediatismo, para a mentira, para a rede, né? E isso é muito vazio, é muito ruim. Principalmente, Zé Roberto, esse ano todos nós estamos machucados, todos nós sofremos e ainda estamos sofrendo. Teve gente que perdeu uma festa de aniversário, um casamento, perdeu uma viagem, perdeu o emprego, perdeu a empresa, perdeu pessoas. Então todos nós estamos com medo, né? Nós temos possibilidade de crise novamente, nós teremos o ano que vem, a partir de fevereiro, uma corrida atrás do emprego. Os números que estão aí hoje, Cascavel tem uma oferta de trabalho, mas tem um número por trás disso, que são pessoas que ainda estão recebendo algum tipo de benefício, que a partir de fevereiro do ano que vem, acaba isso, eles vão buscar empregos. Então a gente precisa preparar o município. Acho que alguns perdem a oportunidade nesse momento de fazer esse debate.
A gente observou muitas informações sobre uma condenação. O senhor estaria condenado em primeira instância e poderia sofrer uma condenação em segunda instância. O que o senhor tem a dizer à população a respeito dessas observações?
Mais uma vez responder isso, né? Porque é muito triste. Você veja, eu fui presidente do IPEM em 2004, fazem 16 anos. Todas as eleições, 2010, 2014, 2016, 2020, esse tema volta. Então é muito chato isso, né? Graças a Deus que não tem nenhuma acusação do meu 6 anos de deputado. Foi o deputado que menos gastou, dos 54, né? Tem todo esse acervo do meu posicionamento, menos gastou combustível, diárias, tudo isso foi muito bom quando eu passei por lá. 4 anos na prefeitura, de prêmio de transparência no Tribunal de Contas, no Ministério Público, e aí eles perdem a oportunidade de falar de proposta e requenta um assunto que não é verdade. Tanto é que estou aqui, candidato, homologado na Justiça Eleitoral, né? Então isso é muito chato, fazer da eleição, do momento eleitoral, uma acusação como essa, inclusive no horário nobre do Colégio Eleitoral. A minha candidatura está registrada, sou o candidato, todos lembram da eleição passada. O Paranhos não pode ser candidato. Fomos candidato, vencemos a eleição no primeiro turno, administramos a cidade 4 anos.
Então isso é um assunto bastante claro, não existe nenhuma possibilidade do senhor ter que abandonar o mandato, caso seja reeleito, este segundo mandato, em razão de uma outra condenação, numa instância superior.
Sem nenhuma chance isso, né? Aliás, essa questão do IPEM é muito parecido com a questão do lixo. O contrato do lixo que foi assinado pelo ex-prefeito, que eu estou fazendo pagamento. Se um dia a justiça condenar isso, eu terei que responder. O convênio do IPEM foi exatamente isso. Antônio Fonseca, que era o presidente que fez o contrato, eu assumi o IPEM e dei continuidade. Eu sou terceiro de boa-fé. Então, não tem nenhum problema. E, principalmente, na esfera eleitoral. Eu sou um candidato ficha limpa.
Em relação às contas do município, como que elas fecham esse ano e como que o senhor projeta o ano que vem? Até em termos de arrecadação, hoje a gente estava observando aí uma informação, uma nota inclusive da própria prefeitura em relação ao ICMS, que teve uma elevação de 5%, projetando para o ano que vem um aumento na arrecadação. Como que o senhor vê esses próximos 4 anos em termos de recursos para o município?
eu toquei com muita, muita mão de ferro essa questão da economia do município, né? A gente fez os ajustes, nós criamos um escritório de compras, economizamos dinheiro, porque o dinheiro, a gente tem que ter respeito por ele. Nós temos na prefeitura, vivemos do imposto, vivemos daquilo que a população recolhe dos nossos convênios estaduais e federais. Graças a Deus, Zé Roberto, que nós não precisamos nenhuma vez fazer aumento de imposto. Nós fizemos apenas as correções, tanto é que em 2020 a população de Cascavel não paga aumento de IPTU, foi zero. Nós aumentamos durante os 4 anos 17%, a gestão passada aumentou 63%. O aumento do ônibus, a tarifa do ônibus foi 17%, antes foi 38%. Então assim, nós não aumentamos imposto até porque não cabia, a gente vem de problemas, de crises, né? A prefeitura está com as finanças, graças a Deus, muito boa nesse momento, né, em comparação com o momento que vivemos de crise. Derrubamos o índice prudencial, saiu agora em setembro, 51,36. Então, tudo está muito bem organizado. A nossa referência no STN, a Secretaria do Tesouro Nacional, é a capacidade A. É a melhor capacidade que o município pode ter. Eu assumi em 2016, era C. Nós elevamos, pagando conta em dia, né, cumprindo com as nossas obrigações. E nós temos aí para 2021, você acaba de dizer, essa elevação no ICMS, que é muito difícil você agregar, né, conseguir passar para um outro índice. E nós tivemos o melhor índice dos últimos 20 anos, foi o município que mais cresceu em ICMS. Isso quer dizer o quê? Mais indústria, mais empresas, mais empregos.
A gente vê aí o agro muito forte, indústria, comércio, enfim. E qual é a participação do município nessa projeção positiva?
Facilitar, Zé Roberto. Eu, quando entrei na prefeitura, eu queria tirar uma frase horrível, que muitos empresários, principalmente, diziam o seguinte: se o poder público não atrapalhar, tá bom. Isso é horrível, é um carimbo de incompetência. Você veja, a prefeitura tem uma folha de pagamento de 35 milhões de reais por mês. É uma grande empresa. Como é que uma empresa pode ser comparada assim com algo que não produz, ou que se não atrapalhar, tá bom? Nós tiramos isso. Nós criamos canais, rapidez, agilidade, alvará online, a Bits online, a prova fácil. Né, um alvará demorava 5 meses, hoje você faz ele em 10 dias, dependendo, você tira no dia, se for uma empresa do Simples, né? Implantamos a rede SIM, que facilita, hoje está integrado todas as ações. E claro, fazer crédito fácil. Nós emprestamos para as microempresas 6 milhões e 600 mil, criamos o Banco da Mulher, são 700 mil reais para as empreendedoras fazer um salão de beleza, comprar uma máquina de fazer assar frango, bolacha, qualquer tipo de investimento.
Até esse banco já está ativo.
Já está ativo, funcionando, a prefeitura é juro zero, é a prefeitura que paga o juro. Nós fizemos o barracão produtivo, a prefeitura hoje aluga barracão de quem tem um barracão que está fechado e passa para quem quer produzir. A lei do incentivo, a 7025 de 2019, zero de imposto durante 10 anos, nem uma taxa, nem alvará, nem o ISS da obra, tudo isso facilitando a vida de quem quer empreender. Tanto é que mesmo na pandemia, nós tivemos um acréscimo em comparação com 2019. Nós crescemos 86% nesses 4 anos, o número de empresas ativas em Cascavel.
O senhor tem uma boa relação com os empresários, com as entidades empresariais. Ontem nós recebemos aqui o Paulo Porto, candidato, nessa série de entrevistas, e ele nos passava aqui alguns dados, eu gostaria que o senhor comentasse. Cascavel tem pouco mais de 320 mil habitantes, 86 mil pessoas que estariam, 86 mil pessoas estariam no cadastro único, segundo o candidato Paulo Porto, que precisam de ajuda para comer e para pagar o aluguel. 17%, candidato Paranhos, estariam vivendo com menos de $1 por dia. O dólar arredondando aí para 6, está 5,60, 6 vezes 3, 18, R$180 por mês. Quer dizer, tem muita gente com muitas dificuldades. Aí a gente vê o aeroporto, que é uma referência no interior do Brasil, o centro da cidade, muito bonito, as pessoas têm feito essa referência, mas o senhor não tem dado atenção devida aos pobres.
Zé, nós estamos aqui falando, né, numa rádio, e isso chega a todos os jornalistas de Cascavel, né, todas as pessoas ligadas à imprensa. Eu quero fazer um desafio aqui, para que faça uma reportagem daquilo que nós aumentamos na assistência social. É um desafio mesmo que eu estou falando. Nós aumentamos 40 milhões de reais na assistência social, e o Paulo sabe disso. Nós implantamos o Promover. É claro, o Promover é um cartão que as pessoas não precisam se humilhar, buscar uma cesta básica. Nós cadastramos 26 supermercados, mercados, mercearias em toda a cidade. A questão do aeroporto é para atrair empregos. Nós fizemos o aeroporto, mas nós fizemos 900 abrigos de ônibus, inclusive criticado pelo Paulo Porto. O abrigo de ônibus é para as pessoas que usam transporte. Nós fizemos a Avenida Chavantes, Gralha Azul, Interlagos, Papagaio, Leonardo da Vinci, essas avenidas que são nos bairros. A Brasil estava pronta quando eu cheguei, o calçadão. Eu fiz a Barão do Rio Branco e a Tancredo, mas nós fizemos a Piquiri, estamos fazendo. Nós fizemos a Avenida Paulista em Juvinópolis, nós estamos fazendo o calçadão do Rio do Salto, 700 mil metros quadrados de asfalto nos bairros. Foi o maior investimento, o território cidadão é prova disso. Aliás, outro desafio aqui. No Tribunal de Contas, lá tem um espaço que fala dos investimentos que os municípios do Paraná fazem. Curitiba investiu R$ 306 por habitante em obras. Nós investimos R$ 1.080. E essas obras estão nos bairros de Cascavel. Restaurante popular era feito no centro, aqui no centro. Nós fizemos dois, um aqui no Santa Cruz, outro no Cascavel Velho. O centro de convivência, os parques temáticos do Murumbi, do Santa Cruz. Né? Tudo isso, obras nos bairros de Cascavel. O maior investimento da história é nas estradas rurais. Então, um governo, ele é bom quando existe um investimento horizontal. Eu não posso deixar de fazer o aeroporto, porque o aeroporto facilita. Por que que nós estamos crescendo no ICMS? Os empresários não vêm para cá de carro, andando 500 quilômetros da capital para cá. Nós precisamos trazer, como eu trouxe a Gol, como eu trouxe a Azul, fizemos o aeroporto. Hoje, em dois dias, você está em Tóquio. Sai de Cascavel, né, a Guarulhos ou a Campinas. Então, um investimento de uma cidade não pode ser ideológico apenas. Tem que ser inteligente, que você traz o progresso e gera qualidade de vida.
Então, o senhor não tem dúvida, Cascavel cresce, desenvolve em todos os setores, em todas as camadas, inclusive nas questões sociais também. Eu gostaria que o senhor falasse sobre a capacidade de endividamento do município, projetando inclusive esse próximo mandato. Tenho colocado isso aos demais candidatos, no caso de ser eleito e no caso do senhor de ser reeleito. O próprio Fonplata, se a gente for ver a questão do BID, ele foi contratado a menos de 3 o dólar na época, não é? E nós estamos aí com o dólar a 5,60. De certa forma, se entende um prejuízo ou uma dificuldade para o município para pagar esse dinheiro, porque dobrou. O Fonplata, o senhor já deixou claro em outras ocasiões que está pronto, o próximo prefeito vai tomar aí a decisão de utilizar ou não. Tem a Carlos Gomes, que muito se espera uma revitalização, e me parece que esse dinheiro do Fonplata iria para lá. O senhor acredita que o município, dentro dessa capacidade de endividamento, ele tem que continuar investindo e tomando dinheiro emprestado nesta próxima gestão?
Veja, Zé Roberto, a gente tem que ter responsabilidade. Nós sanamos as dívidas do município de Cascavel. Quando eu assumi, é outro desafio que eu faço aqui. A classificação do município de Cascavel no Tesouro Nacional, no STN, Secretaria do Tesouro Nacional, era C. É um conceito ruim. O melhor conceito é o A. Desde 2018, nós tornamos conceito A e hoje é conceito A. Então, nós temos acesso a crédito, nós temos capacidade. Nós conseguimos, né, aumentar esses 200 milhões a mais de receita sem aumentar imposto. Né? O principal imposto, que é o IPTU, por exemplo, 2020 é zero. Então, nós estamos numa condição muito boa. O Fonplata, ele é uma ferramenta à disposição. Por que que nós buscamos o Fonplata, que ainda não foi assinado e não assinarei antes do resultado da eleição e só assinarei depois que nós, evidentemente, decidirmos o que fazer com esse recurso? Eu encaminhei, está pronto. O próximo prefeito de Cascavel, se quiser, pode se valer dessa ferramenta que é o Fonplata, que é um juro, inclusive, interessante. Por que que nós fizemos isso? O BID não contemplou saúde, não contemplou educação, não contemplou obras nos bairros. Né? O que que nós fizemos? Quando nós percebemos que a Avenida Brasil no Calçadão foram investidos 22 milhões de aditivo, 22 milhões de reais aditivo. Com isso nós perdemos o Parque do Murumbi e o Parque aqui do Santa Cruz. Nós fizemos o Parque do Murumbi com receita do município na contrapartida do BID e o Parque do Santa Cruz, buscamos o dinheiro na Itaipu, né, com 10% de contrapartida. Mas ficou dois parques estrategicamente importantes, porque o parque, além de valorizar a região, ele leva qualidade de vida, ele leva entretenimento, ele leva lazer, leva saúde nessas regiões. O Santa Felicidade e o Floresta, que tem os dois projetos prontos, já está com o Fonplata à disposição para contratar. Né? Então, isso está à disposição, mas o FUNPLATA ainda não foi contratado. Então, respondendo a sua pergunta, a saúde do município hoje é uma das melhores do Brasil. É uma das melhores do Brasil, nós temos capacidade para isso. Aí a decisão, ela tem que ser do prefeito, mas em conjunto com a sociedade. Não custa você discutir, reúne as lideranças da Santa Cruz do 14 de novembro, fala, tem esse investimento aqui, qual que vocês querem que faça? A escola já está pronta, a unidade de saúde está pronta, quer fazer o parque, a gente faz. E, claro, discutir com a sociedade através do território cidadão.
Agora, não parece ser uma boa opção? O que a equipe técnica do senhor vem pensando e projetando quando buscava essa questão do empréstimo do FUNPLATA? Porque se a gente for observar, se fala que o Brasil vai perder aí no PIB nesse ano em torno de 4,5%, Paraná 2,5%. Cascavel, especialistas falam da área econômica, que pode ter aí uma queda no PIB de 1% ou 0,5%. Quer dizer, o estrago da pandemia na parte econômica não teria sido tão grande. E se projeta um crescimento de 3,5% do PIB do Brasil, e o Paraná cresce mais do que o Brasil. E Cascavel tem crescido mais do que o Paraná, então imagino o que pode acontecer em 2021 dentro dessa projeção, inclusive do próprio Banco Central. Se a gente visualizar isso, e a capacidade de endividamento é uma capacidade que o senhor já deixou claro aí, não há nenhum comprometimento, o FUNPLATA sendo contratado, de repente no início do ano que vem, pelo senhor, caso seja eleito, ou outro candidato que venha a ser eleito, me parece ser um bom negócio. O que a equipe técnica pensa? Porque contratando a 5, a 6, arredondando, que está 6, 6 vezes 3 são 32 milhões, daria 180 milhões. De repente o município pegaria 180 milhões e pagaria lá na frente, caso o dólar recue para 4, né, que há essa projeção também, em torno de 4. Ninguém tem bola de cristal, mas seria um ótimo negócio pegar a 6 e pagar a 4.
Zé Roberto, mesmo que pague o valor que já seria, um bom investimento. Primeiro o seguinte, você imagina 180 milhões de investimento na cidade. A cada um dólar investido, você gera 3 para o município. Você cria mão de obra, economia local gira. E eu trabalho com uma possibilidade de Cascavel não ter perda no PIB. Nós seremos o centro da atenção do Paraná e do Brasil. Porque nós temos as commodities, nós temos a matéria-prima. O que nós temos que fazer o ano que vem é iniciar o novo ciclo de Cascavel, que é agregar valor. Só para você ter uma ideia, a safra de 21 e 22 já está sendo comercializada para a China. É um fenômeno que começou a acontecer agora, nos Estados Unidos acontece muito isso, vender as próximas safras. Devido à pandemia, a China veio para cá e está comprando. Isso é bom ou ruim? Eu tenho um pouco de preocupação com isso, mas ao mesmo tempo vai ter uma lacuna enorme de preenchimento, de circulação de produtos do médio e pequeno produtor que não tinha. Porque se a safra do grande está vendida, outros produtos vão substituir esse produto que vai para internacionalmente para outras nações. Então, nós temos que agregar valor. O peixe, o frango, né? No nosso queijo aqui, o salame, tem que agregar valor. É isso que é a grande oportunidade. Por isso que estamos propondo, inclusive, os arranjos produtivos para que a gente possa agregar valor. Nós temos que corrigir isso. Tem uma fatia aqui no meio que está produzindo muito, mas não está ganhando muito. Então, agregar valor a esse produto é trazer economia, é aumentar, inclusive, o ICMS.
Interessante essas colocações. O senhor tem 2 minutinhos... para falar diretamente para o eleitor, o tempo passa muito rápido, candidato.
Com certeza, eu quero mais uma vez agradecer à população. Zé Roberto, eu tive um apoio extraordinário da população nesses 4 anos. Claro que é uma interação, você tem que ir ao encontro. Eu fiz isso, graças a Deus, eu amo fazer isso. As pessoas me veem na rua, no bairro, sábado, domingo, feriado. Eu me dou a isso porque amo fazer isso, não é nenhum peso eu fazer isso. Mas ao mesmo tempo, houve uma interação. As pessoas me ligando, passando mensagens, dizendo, olha, prefeito, tem um problema aqui, tem um problema ali, resolve aqui, olha, aqui ficou bom, aqui ficou ruim, olha, vi uma cena aqui que não é muito agradável, vi um carro da prefeitura em tal lugar. Então, isso tudo nos deu um governo com menos erros, mais próximo daquilo que é o conceito da sociedade, né, de usar a ferramenta. Uma gestão, ela precisa ser horizontal. As obras, ela precisa se encontrar com a necessidade. O que é mais importante, é o aeroporto ou o abrigo de ônibus? Depende. Para quem usa o ônibus todo dia, o abrigo com banco coberto, com piso para não ficar pisando barro, é mais importante. O que é mais importante é a Tito Mufato, né, ou a rua Silverstone, lá na região norte. A rua Silverstone, para quem mora lá. Então, essa interação, dando a oportunidade das pessoas falar para o prefeito, ó, tem que fazer isso aqui. E o meu celular, o 99327505, foi a minha grande ferramenta. Eu já vou resolver, eu já vou atrás. Então eu quero agradecer a todos e de forma muito respeitosa pedir o voto para que eu consiga terminar esse ciclo que eu desenhei na minha cabeça. Nós vamos colocar Cascavel, literalmente, entre as 10 melhores cidades do Brasil.
Muito obrigado, candidato. Conversamos com o candidato Paranhos do PSC nesta série de entrevistas, nesta segunda rodada com os candidatos à Prefeitura de Cascavel. CBN.